Diga lá que não se lembra deste Sad Eyes.
Ouvintes.
Recuamos até aos anos 70 para ouvir este tema. É uma das 10 canções mais
românticas.
Top, mais o top.
E românticas, das, anos 70.
Né, das canções de amor. E às vezes não nos lembramos dos temas. Hoje caiu-nos esta aqui.
Foi.
E foi
passou
boa.
Alegria. Passou... Finalmente.
E foi uma boa recordação.
Foi. Espero que tenham gostado.
Porque de facto os anos 70 e sobretudo os 80 foram... Foram muito, muito bons neste, na música. Na música não só, mas aqui estamos a falar de música. Na música foram de facto muito bons. Pronto, e abrimos assim a edição deste dia 18 de julho do Momento de Inspiração, onde vamos continuar a falar de meditação. E agora vamos, na edição de hoje, vamos falar da forma de meditarmos. Como é que havemos de meditar?
Exato. Olá, ouvintes. Espero que tenham gostado da nossa música. Apesar do muito calor, esta música sabe muito bem e eu acho que é sempre... Não é revivalismo, eu acho que é daquela... É daquelas questões ou daquelas situações que tem uma habilidade fantástica e sublime de nos levar atrás no tempo.
Também é revivalismo, porque hoje em dia ouve-se pouco este tipo de músicas, infelizmente.
Sim, não? E depois há pessoas que não gostam, mas é tão...
Eu não sei como é que não se pode gostar de uma canção como esta, por exemplo.
Por exemplo, pois, nós gostamos e assim, queridos ouvintes, independentemente da idade, eu acho que é bom... Pronto, pode ser um bocado lamechas, na verdade, pode ser, mas é muito giro e gosto do som e tem aquela vantagem para as pessoas que têm a felicidade de poder contar os anos como nós, com saúde, com bem-estar, com tranquilidade e com algumas coisas mais. Queridos ouvintes, é bom voltarmos atrás no tempo e vermos o que é que nós éramos nos anos 70 e o que é que esta música nos faz lembrar e estarmos hoje aqui e de repente... termos um sorriso, por exemplo, o Fernando teve a sorrir o tempo todo enquanto estava a dar esta música e nós dedicamos esta música a todas as pessoas com mais, com menos idade e que são capazes de sorrir ao ouvir a música, por isso não há nada mais extraordinário que a música para nos fazer levar a tempos, para nos trazer memórias, para nos trazer sorrisos e até para trazer imagens de nós que foram perdidas ao longo do tempo. Nós falamos muito nesta questão da meditação, porque a questão da meditação é só uma forma de nós limparmos o lixo que temos e de nos conhecermos melhor.
Música pode ajudar, porque a música pode entrar perfeitamente nos processos de meditação.
Sim,
não é?
Completamente, porque o que é que a música nos dá? Acima de tudo, dá-nos, induz-nos a um estado de relaxamento e o que é extraordinário, que é uma das principais funções da meditação, e nós relaxamos. Cortamos um bocadinho aquele link de ruído constante de todas as formas, de todos os feitios, de todos os estados na nossa vida e focamos. A meditação, queridos ouvintes, antes nós falamos como meditar e realmente nós às vezes perdemos nos temas, é muito importante nós retirarmos os estereótipos e muitas vezes a informação um bocado exagerada de que temos acerca de alguns temas. Porquê? Porque elas às vezes são tão contraditórias que nós não nos sabemos localizar, nem situar, nem começar a fazer. E a meditação é também tratar do jardim, a meditação é fazer uma caminhada, a meditação é ouvir uma música, a meditação é ter a habilidade de ouvir uma música e dançar, a meditação é ter a habilidade de uma pessoa sorrir, a meditação é tudo isto porque são momentos, é o melhor remédio, é a pílula da felicidade, porquê? Porque nos tira o registro do agora. E muitas vezes nós perdemos-nos no agora, não porque o estamos a viver, mas porque estamos a desperdiçar com a nossa história, com o nosso contexto, e até que há nós, aquilo que eu vou dizer à frente, não é ser dramática, mas é o que é a vida. Até que um dia temos uma contrariedade que nos abala e nós olhamos para nós e dizemos, porque é que, afinal, era tudo tão bom?
Pois, exatamente.
Mas isto é mais uma característica dos seres humanos.
Muito bem, Maria.
Não nos perdendo muito. E, queridos ouvintes, o melhor dos melhores no tema da meditação é o senhor chamado Jon Kabat-Zinn. Há aplicações Pronto, queridos ouvintes, é verdade, é em inglês. Há algumas apps que são em brasileiro, em português não sei nenhuma, mas às vezes o que eu lhes digo é, muitas vezes é bom nós até não percebermos e deixamos-nos levar pela sonoridade. Porquê? Porque muitas vezes quando nós percebemos muito bem, a nossa mente tende a vaguear, tende a distrair-se. Isso, quando é a primeira vez, por isso é que as meditações diferentes
Exatamente.
Têm aquela vantagem de nos dar sempre alguma surpresa, porque não a conhecemos.
E agora vamos utilizar as apps na prática, falámos muito de apps no último sábado, mas agora vamos saber como é que meditamos efetivamente na prática, não é? As apps são uma ajuda,
são uma ajuda muito grande, tendo sempre como base John Kabat-Zinn, que me referi. O primeiro passo, e ele refere muitas vezes isso, é começar com calma. Nós temos a ideia, e toda a gente tem a ideia, e todas as apps e todas as pesquisas que nós fazemos dão-nos aquela ideia de 20 minutos por dia, 20 minutos duas vezes por dia, e isto 20 minutos em meditação é um escândalo, é muito tempo. Conseguir uma pessoa estar concentrada 20 minutos é realmente um passo demasiado para quem está a começar. Um dos conceitos do budismo dos nossos dias é que a meditação deve fazer parte de nós como banho, como água, como sono, como alimentação. E a melhor meditação é quando você sente ansiedade, quando você sente tristeza, quando você sente que a sua cabeça que lhe traz situações que estão fora do seu alcance, é o melhor momento para meditar. E o melhor momento para meditar, e vocês vão ver, pronto, mais à frente, é realmente parar, e muitas vezes nós utilizamos, há muitos anos atrás, e nós já podemos dizer que temos alguma história de anos atrás, que a melhor situação que você pode fazer, quando isso acontece, esteja onde estiver, é ir à casa de banho, porque aí na casa de banho ninguém vai atrapalhar, não tem que levar o telemóvel, não tem que fazer nada, e fazer uma inspiração, inspirar a 4, fazer uma pausa, expirar até 6, ou expirar até 8, fazer uma pausa e voltar, e contar. Não há nada melhor nestas questões do que contar. E depois é giro, porque assim você começa a contar quantas consegue fazer sem se distrair. Isto é bom, porque acaba por ser o seu histórico. Não é uma competição, mas é saber até onde você pode ir, até a sua mente o atrapalhar. Porque, queridos ouvintes, a mente vai atrapalhar sempre.
Vai,
mas sabem o que é que dizem os budistas? O momento eureka e o momento de epifania é quando você se dá conta que se deixou perder. Esse é o momento de iluminação. Nós temos ideias muito erradas sobre a epifania, sobre aqueles momentos ahá. Um momento fantástico é pensar, estou perdida. E esse é um momento de grande sabedoria e nós vemos isso como uma coisa negativa. Ei, perdi-me outra vez, vou começar. Não, diz assim, uau, que bom! Afinal, estou atenta, isto apanhou-me.
Estou atenta e identifiquei o problema.
Identifiquei o problema, e depois, queridos ouvintes, não há nada, isto é lá na brincadeira, não está aqui no nosso guião, mas não há nada como você ter um caderno ao seu lado e começar a escrever o que tipo de pensamentos é que você tem. Ou então até os gravar e depois ouvir, porque isto faz parte até de nós exteriorizarmos o que está dentro de nós. A partir do momento, isto faz parte da meditação, mas não, exatamente, já me estou a perder um bocado, mas sempre que você conseguir colocar para fora de si algum problema, alguma memória, algum pensamento negativo que é recorrente, e se conseguir falar com alguém, se conseguir desabafar com alguém, é o melhor antídoto para que ele deixe ter tanta importância na sua vida. Segundo, posicione-se. Queridos ouvintes, vocês podem não acreditar.
Confortavelmente.
Mas eu tive meses a fazer pesquisas sobre o sentar confortavelmente. Porque há formas das pessoas estarem sentadas, mas há uma postura e até há o olhar, como se os olhos devem estar fechados, se os olhos devem estar abertos, se os olhos devem estar a olhar para a ponta do nariz, se os olhos devem estar a olhar para a ponta dos pés, mas o mais importante, e depois há aquelas ideias que, por exemplo, só funciona se nós estivermos naquela posição X. A posição X, como eu falei a semana passada, é uma posição extremamente exigente, mesmo para quem faz desporto, porque é alguma coisa tão nova, que o primeiro minuto já causou dores. Por isso, vamos começar a desmistificar esta questão da postura. Não há nada que encontrar uma cadeira confortável e encostar bem as costas ao encosto e colocar bem os pés no chão. Esta é a posição mais fantástica para se meditar, sentado numa cadeira. Se as pessoas quiserem conseguirem estar sentadas no chão com uma almofadinha por baixo e com as pernas cruzadas, fantástico. Não é condicionante, não, nem pouco mais ou menos, nem a pessoa que se senta assim é melhor do que outra pessoa que até medita deitada. Não tem nada a ver. Nós temos que encontrar a melhor posição e que nos dá menos contrariedade. Porque depois, e eventualmente para a próxima semana, vamos falar nos tipos, que tipos de meditação há. E há muitos tipos de meditação. Há uma que é Zazen, que é extremamente rigorosa e exigente em termos da postura. Uhum. E só um parênteses. Por exemplo, em cursos de meditação Zazen, que é uma semana, em que as pessoas estão sentadas, o mestre tem um pauzinho. Porque a partir do momento em que você se começa a mexer muito, ele dá uma vergastada. Porquê? Que é para você se distrair daquela... Uma vergastadinha, entre aspas. Para uma pessoa deixar de pensar naquela dor e desviar o pensamento para outra coisa e fazer automaticamente o ajuste. Está a ver? É a diferença da perspectiva. Depois, o terceiro ponto, portanto, isto sentar confortavelmente, exatamente, é nós encontrarmos a postura que menos constrangimentos nos vai trazer, exatamente, e que nos ajuda a manter o nosso foco. Depois, outro ponto que é muito importante, não é aquelas coisas que nós dizemos todos os dias, é importante começar a criar hábitos, a criar rotinas. Isto é a mesma coisa que todos os dias fazermos qualquer coisa que nós procrastinamos. Isto é a melhor coisa para nós chegarmos a um ponto. A nossa vida está cheia de detalhes, está cheia de pequenos pontos que juntos vão dar uma imagem fantástica, e nós às vezes esquecemos de que uma imagem começa sempre por um ponto e que um sucesso começa sempre por um detalhe, e que se nós todos os dias fizermos a nossa parte e em vez de nos lamentarmos e de estarmos tristes, pararmos nesse minuto e respirarmos, é a melhor coisa que podemos fazer por nós e para nós. A concentração é alguma coisa que realmente que é algo que nós vamos aprendendo.
É difícil, não, é uma coisa que é difícil, aliás, este ponto 4 é difícil.
Não
é?
Até porque nós, neste momento, isto até faz-me lembrar muitas vezes a minha filha Francisca, que diz que a maior parte das pessoas tem a atenção de um peixinho, do peixinho vermelho. Porque nós temos tantas solicitações e nós próprios passamos a vida tão distraídos e a pular de um assunto para o outro e não acabamos este assunto e começamos o outro não acaba porque apressa já o outro. Nós temos alguma dificuldade de nos concentrarmos e de nos concentrarmos até em algo que é fundamental para nós e que nos dá vida, que é a respiração. E toda a gente pensa, lá estão eles a falar de respiração. A respiração é a base da nossa vida. Nós sem respiração morremos. E a base da nossa cura a partir do interior, porque não há cura exterior, é a cura que vem a partir do interior, é nós darmos um tempo à nossa mente, darmos um tempo às nossas células que nos ajude e que funcionam a nosso favor e não contra nós.
E a respiração sempre é determinante para a concentração.
E é determinante para a concentração. A fazer um desporto, a fazer um exercício, qualquer coisa que seja importante, é nós controlarmos a respiração. E na meditação, para os mais puristas, a base da meditação é realmente nós estarmos concentrados na respiração. E é uma forma engraçada, porque você pode contar, você pode estar a ver uma bola a encher e a esvaziar mediante um tempo que se define, e há apps que fazem isso. Por isso, queridos ouvintes, a concentração é a base de nós começarmos, entre aspas, a domesticar a nossa mente, a dar a volta à nossa mente para que ela trabalhe a nosso favor, porque até agora tudo trabalhou não a nosso favor, mas a favor de nada, porque tudo o que existe no fundo é um bocado de nada, os assuntos são nada porque não se levam até ao fim, as conversas são nada, os ruídos são tudo, mas ao mesmo tempo uma pessoa espreme e não consegue tirar nada. Isto faz-me lembrar filmes que podem ser muito giros, mas que as pessoas perguntam assim, como é que foi o filme? E eu penso nele e digo assim, não sei o que dizer, não é? Não há filmes que a pessoa vê e diz, pois. Não sei o que dizer, pois. Portanto, isto é um bocado da nossa vida, é que ao mesmo tempo estamos cheios de dramas, ao mesmo tempo temos tanta coisa e vivemos tão estressados, mas se nós perguntarmos algo fundamental da nossa vida, vamos tirar essas coisas todas e não fica muita coisa, e por isso aquilo que nós estamos a dizer é voltar a voltar a um ser humano completo que também é formado desses pequenos detalhes que também são a vida e que todos nós que devemos abraçar e viver e usufruir, mas também nunca perder um bocadinho daquela nossa da nossa força e do nosso centro. Outra coisa que é muito difícil, que é extremamente difícil, queridos ouvintes, é a autocrítica, é a autossabotagem. Nós, quando começamos a meditar, primeiro vamos nos dar conta que é difícil manter a concentração depois de um minuto, dois minutos. Mas em vez de uma pessoa se autocriticar, e porque a autocrítica dá direito à sabotagem, à autossabotagem e por aí fora, e há aquela ideia derrotista e há aquela ideia de pouco autovalor, o que é que nós fazemos? Vamos começar aos bocadinhos, vamos começar com uma ideia contrária.
Vamos recomeçar,
ou seja, vamos entender isto como um momento de epifania, como eu disse, em vez de pensar, ei, a mente já passou, a meditação não tem valor, não consegui fazer aquilo. Não, pensar, uau, que fantástico, eu perdi-me não sei quantas vezes e sei onde me perdi e recomecei e vou recomeçar as vezes que for necessário até conseguir fazer aquilo que para mim faz sentido. E o que faz sentido é não começar logo com 20 minutos ou 30 ou uma hora, como eu tentei e desisti, mas começar com um minuto, começar sempre que o coração palpita, começar sempre que sentir uma angústia, começar sempre que sentir ansiedade, começar sempre que sentir que olha para o espelho e não gosta de si. E todas estas questões é dar dois passos atrás e tomar o remédio da felicidade. Isto é o remédio que nos ajuda a estarmos melhor. Isto aqui é outra ideia, que é praticar de forma correta a meditação. É aquela ideia da meditação como algo que é obrigatório. Primeiro tem que ser desmistificado. A meditação, acima de tudo, é a forma de nós aprendermos a concentrar, aprender a focar a nossa mente e aprender, inclusive, a descobrir o que é que nos distrai, o que é que nos traz infelicidade. E depois são aqueles momentos de epifania, aqueles momentos que mesmo, queridos ouvintes, não vejam isto como uma derrota. Há outra ideia que também que eu acho que é fantástica, que se você gosta muito de uma oração, se gosta muito de um mantra, e enquanto que você diz recita oração ou recita um mantra, se você está profundamente concentrado, eu digo, parabéns, é exatamente a melhor forma de meditação. E sabe o que deve fazer? As vezes que forem necessárias, às vezes, sempre que alguém que passar na rua e até for antipático, não leva peito, não é consigo. Pessoa que não está bem, mas isso às vezes afeta-nos e nós não devemos trazer esse lixo nem colocar essa bagagem em nós, porque não faz parte de nós, por muito triste e por muito realista daquilo que eu vou dizer agora, é que há situações que não, à nossa volta, que realmente nos induzem em estado de infelicidade, mas que isso é uma perda de tempo. E é verdade, porque assim, tudo que é exterior a nós, nós não temos qualquer poder para fazer nada. E aquilo que a única coisa que você pode fazer é realmente, a partir de si, criar um bem-estar que depois acaba por se generalizar. E isto não é uma visão de vida, nem pouco mais ou menos egoísta, nem narcisista, nem autocentrada, não tem nada a ver. Tem a ver de que nós somos seres humanos, mas que não devemos perder a noção de tudo aquilo que nos rodeia e o que é que nos traz infelicidade. E depois percebermos que tudo o que é exterior a nós pode magoar, mas nós não temos o mínimo poder para fazer coisa nenhuma. E isto é importante, porque na meditação o que é que vai surgir? Vai surgir tudo o que é mau pensamento, vai surgir, a primeira coisa que vai surgir é tudo o que é necessidades. Você vai precisar, vai fazer a lista de compras, você vai ver que houve uma fatura que você se esqueceu de pagar, ou que o carro precisa de uma revisão, ou que um sapato lhe saiu um salto, ou que uma roupa café não estava suja, ou que havia um trabalho que você tinha que fazer e que se esqueceu, que havia um detalhe de há um mês atrás e que você de repente se lembrou, que havia uma chamada que alguém lhe fez e que você não respondeu. Tudo isto vai surgir. Por isso é que eu acho
todos os dias.
Por acaso é muito interessante a forma como a mente depois não quer seguir um rumo. E nós temos, eu não gosto muito de utilizar, porque as pessoas podem entender de outra forma, mas nós, a nossa mente é indisciplinada, é como um macaco que anda de pulo, e é verdade?
Sim.
Que anda de pulo em pulo, que anda de ramo em ramo e que acaba por não se conseguir fixar num só ramo.
Precisa
e
ser educada, não é?
E nós temos que ver a disciplina como um ato, acima de tudo, de grande sabedoria. É saber que a nossa mente...
E que dá um certo trabalho até se conseguir, não é?
E eu acho que é um trabalho para toda a vida. E eu acho que nós nunca vamos acabar, literalmente, de disciplinar. Não é...
Há indivíduos que são disciplinados.
Exato, mas sabe uma coisa fantástica que eu li esta semana?
O difícil é os que não são conseguirem sê-los.
Exato, mas isto é um passo e isto é um processo para toda a vida. Isto não é algo que nós vamos conseguir fazer por todo lado.
Nem há pessoas 100% disciplinadas.
Não, e até porque eu esta semana li um artigo de um senhor que eu leio muito as coisas que ele escreve, e ele diz assim... As pessoas às vezes olham para os gurus e os professores e escritores como pessoas que chegam a um ponto e que só têm uma vida perfeita. Não é verdade! À medida que nós crescemos, os desafios são na proporção do crescimento, são na proporção da evolução, são na proporção da sabedoria que se vai conquistando. Não há uma situação perfeita. O que eu acho é que as pessoas que vão lidando com os reveses da vida, na medida do poder e da capacidade que têm para ultrapassar. Mas não é que de repente, ei, vamos encontrar a felicidade. Não, a felicidade é um caminho que nós vamos conquistando, que vamos aprendendo a ser. Não é algo que eu vou dizer para a semana ou que lhe vou dar uma declaração a assegurar e a dar garantias. Não, a garantia é que você é um ser humano e que está num caminho e que todos os dias pode ir atrás e pode percorrer. Outra, muito, para acabarmos esta parte, para depois ficarmos
com os tipos para a próxima emissão.
Sim, com os tipos. O ambiente é muito importante. Deve procurar uma sala que não seja interrompida. Isto é muito, muito importante. Ou uma hora que você saiba que ninguém lhe vai bater à porta, que ninguém vai chamar. É muito difícil durante o dia. Por isso, levantar-se 10 minutos mais cedo ou ir para a cama, eventualmente um bocadinho mais tarde que toda a gente, e dar algum tempo até na casa de banho para que isso aconteça. À noite é fantástico porque induz depois um relaxamento e até pode ser um bom remédio para as insónias. Por isso é muito importante nós encontrarmos os nossos tempos. Não há nada melhor, queridos ouvintes, isto é o ambiente, está na fila do supermercado, está muita gente, em vez de se irritar com a pessoa que nunca mais paga e que só está ali a criar e que vai buscar coisas e não, a pessoa está ali, faça uma respiração.
Parece sempre uma pessoa dessa à nossa frente, é curioso.
É uma irritação. Ou então estamos cheios de pressa e está um carro à frente e depois pergunta informações e nós estamos ali parados e estamos cheios. Nós temos, paramos para respirar. Todas estas coisas que nos dão vontade de buzinar, assim, ó, que saia da frente, qualquer coisa. Não, nós paramos porque as pessoas têm o direito de terem dificuldades, de ansiedades e ter questões que querem ser respondidas. Isto é importante. As almofadas, para quem gosta de sentar numa postura correta, com as pernas cruzadas, podem ser uma ajuda muito importante. Há almofadas que se compram específicas, com ângulos até, para que o nosso corpo esteja na posição correta. O que eu acho é que as almofadas são importantes para não nos sentarmos no chão e podem ser uma grande ajuda. Agora, para quem está a meditar, realmente deve optar pela posição de deitado ou pela posição de sentado com as costas direitas e os pés bem assentos no chão e as mãos em cima das pernas. A música para a meditação é aquilo que o Fernando disse.
Sim,
há músicas específicas, é para reiki, é para yoga, é para meditação, o que você quiser. Agora, tem que ser uma música que faça sentido para si. Pode ser a música de ondas, pode ser o som de vento, pode ser...
Que promova relaxamento, não é?
Tudo, mas também pode ser esta música Senai, pode ser uma música qualquer que você... Ou então até pode ser heavy metal, pode ser o que você quiser, desde que lhe induza a si um estado de bem-estar, que o leva atrás nos tempos e que você se lembra do poder e da felicidade que tinha e que você traga para hoje, para você ir atrás daquilo que faz sentido para si. Antes de qualquer outra coisa, temos que dizer orar para meditar.
Também.
Se você conseguir levantar-se ao nascer do sol, não há nada melhor. É o cheiro do nascer do sol, é a luz do nascer do sol, é o silêncio.
O ar fresco também.
O ar fresco, é os passarinhos. Não há nada melhor, não há nada melhor. É muito exigente, claro que sim, por isso também não vou dizer isso. O pôr do sol, fantástico, se conseguir ir para uma zona e fazer como o nosso amigo Eckhart Tolle diz, que se você conseguir olhar para o sol, se claro, com cuidado, o pôr do sol já não faz mal, mas se conseguir olhar sem ter pensamentos que estejam ali a atrapalhar, é a melhor forma de meditação, que é a observação, é deixar andar, é como os seus pensamentos, eles vão e vão, agora, você não lhes devo dar poder e pará-los na sua mente, que isso é que é o mal.
Obrigado, Maria. Já também aos ouvintes. Na próxima semana voltamos aqui com mais meditação para falar dos tipos de meditação. Por hoje ficamos por aqui. Vamos aproveitar o tempo quente, aqueles que gostam e que têm possibilidade, por exemplo, de ir à praia. Aproveitamos depois de uma semana muito, muito tórrida, um fim de semana também igualmente quente. Para todos, meditem durante esta semana, porque vamos falar dos tipos na próxima semana. E para todos, um excelente final de semana.